Hoje nós vamos conversar com o advogado e professor da Escola do Ministério Público, Dr. Gioser Antônio Olivetti, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema dissolução de empresas. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor.
Bom dia.
Doutor, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que se entende por extinção da pessoa jurídica?
Claro, claro. Veja só, toda vez que se fala assim de uma extinção de pessoa jurídica, primeiro a gente tem que analisar que essa extinção, até ela acontecer, ela é precedida assim, de uma motivação para que essa empresa ela seja finalizada. E uma segunda fase, que também é muito importante, que é a fase assim, de apuração dos ativos e dos passivos, né, que chama-se liquidação. Só para o ouvinte entender, quando fala ativo, passivo, ativo é tudo aquilo que é possível transformar em dinheiro em favor da empresa. Não é só apenas o dinheiro em si, mas os bens, né, móveis, os bens imóveis. Às vezes, ações judiciais em que a empresa é autora, ela tem que chegar até o final, verificar se vai ter sucesso e transformar a sentença em liquidez. Então, veja só, após apurar todo esse ativo, pagar todas as dívidas, que inicia-se a terceira fase, que é a fase da partilha e extinção da empresa. Mas extinção, para o então ouvinte entender, é quando realmente a empresa ela é levada então ao seu encerramento.
E, doutor, como funciona esse processo de dissolução de uma empresa?
Veja só, assim como havia dito agora que toda empresa, para ser extinta, ela passa por três fases. Primeiro é motivação, a segunda a liquidação e a terceira a partilha e extinção. Toda empresa, para que ela inicie esse processo de dissolução amplo, que eu me referi, ela precisa de uma motivação. E a nossa legislação, ela prevê em dois artigos do Código Civil quais são essas motivações. Mas a mais comum, aquilo que leva a empresa ao encerramento, é a vontade dos sócios, né? A vontade daquele que está à frente dos negócios. Mas não é apenas essa, essa é a mais comum, mas não é apenas essa. Muitas vezes a gente tem também empresas que, para funcionar, precisam de autorização governamental. Quando essa autorização governamental ela é revogada, a empresa automaticamente perde a sua função, ela tem que ser extinta. Vamos trabalhar então com um exemplo, né, para o ouvinte entender. Por exemplo, um banco. Quando o banco a gente ouve na televisão, no rádio, assiste ou lê um jornal em que o banco sofreu uma intervenção, aí é a motivação, ou seja, ele está sendo revogado sua autorização para funcionar. Na segunda fase, o que é feito? Que até o Bamirindos está nessa fase até hoje. Fase da liquidação, apuração de ativo e passivo. E a terceira fase, daí, o encerramento. Então, quando a legislação prevê essas hipóteses, é que a gente tem aí as motivações para a empresa encerrar. Agora, a gente não pode ignorar, e o ouvinte, de repente, está escutando isso agora, ele pensa assim, não, mas eu vejo muita empresa que acaba porque economicamente não é mais viável. Isso também é uma motivação. Agora, o que não pode deixar acontecer, simplesmente abandonar a empresa, que é aquela paralisação irregular. Isso é uma ilegalidade, um ato irregular.
E, doutor, o que nós podemos elencar como os efeitos da dissolução de uma pessoa jurídica?
Bom, veja só. Tecnicamente, quando uma empresa ela é extinta, as obrigações dela, tecnicamente, também deveriam estar extintas. Porém, nem sempre foi assim. E isso, inclusive, era um dos pontos que levava à dificuldade para o encerramento de uma empresa. Porque a empresa possuía passivos fiscais, tributários, e isso culminava na dificuldade para encerrá-la. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, na junta comercial, que é o local onde estão arquivados os atos de sociedades, para você extinguir a empresa, você tinha que apresentar todas as certidões negativas junto à esfera federal, estadual, municipal. Isso não é mais necessário agora. Ou faz com que, eventualmente, uma empresa que seja extinta, ela ainda tenha obrigações, tenha dívidas, isso seja transferido automaticamente para os seus sócios. Então, hoje, quais são os efeitos da extinção de uma pessoa jurídica? Tecnicamente, se ela ainda possuir obrigações, é a transferência dessas obrigações para os seus sócios.
E, doutor, ex-sócios ainda podem ser responsabilizados pelas dívidas das empresas?
Podem sim, inclusive em todas as esferas, né? Quando eu digo assim, todas as esferas, estou falando sim de impostos, estou falando de contribuições previdenciárias, obrigações trabalhistas, mas também as cíveis, né?
Uhum.
O que é uma obrigação cível? O ouvinte pode estar se perguntando agora. Qualquer obrigação decorrente de uma reparação de dano, uma ação judicial, ainda que pequena, lá no juizado especial, ela automaticamente hoje ela poderá sim ser transferida à pessoa do sócio nesses casos de extinção,
uhum,
já, né? Agora, enquanto a empresa estiver ativa, é importante esclarecer que a obrigação ainda é da empresa, né? Ela só se transferirá aos sócios na hipótese de extinção dela ou quando ocorre o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, que é um outro,
uhum,
tema.
E, doutor, o senhor considera que é complexo essa extinção de uma empresa?
Eu diria para você, Jéssica, que já foi bem complexo.
Uhum.
Então, vamos dividir essa sua pergunta em duas etapas. Então, primeiro, assim, se referindo mais às microempresas, empresas de pequeno porte, já foi muito difícil encerrar. Porque muitas vezes empresas pequenas, empresas de pequeno porte, as microempresas, elas não têm uma estrutura técnica tão grande. Quando eu digo, uhum, estrutura técnica, é um advogado para orientá-la, é um contador para orientá-la. Então, essas empresas acabavam indo por uma paralisação irregular, que é simplesmente fechar as portas. Mas antes disso, era muito comum o empresário tentar ao máximo salvar a sua atividade, e com isso ele acumulava dívidas.
Uhum.
O que acontecia então? Ele não tinha mais as benditas certidões que eu me referi há pouco, da Receita Estadual, Federal, Municipal. Ele não conseguia extingui-la. Ele não conseguia reunir essa documentação para encerrar a empresa. Então ela ficava paralisada irregularmente. Agora não é mais assim. Recentemente tivemos uma alteração na legislação, inclusive aqui no estado do Paraná, já no ano passado, em que permite a extinção de uma empresa, ainda que ela tenha dívidas. O que ocorre é que os sócios ficam responsáveis,
uhum,
por ela, mas pelo menos encerra-se aquela pessoa jurídica. Agora, quando a gente está falando em grandes empresas, também há uma certa complexidade, não pela falta das certidões, mas para a apuração do ativo. Essa fase de liquidação que eu me referi há pouco, que não é muito simples, não. Você tem que encerrar essa fase até o seu último centavo. Então, você tem grandes corporações que já paralisaram há muito tempo, mas ainda estão em fase de dissolução. Na fase, melhor dizendo, de liquidação.
Uhum.
Citei há pouco o exemplo do Bamirindos, mas podia citar outros, né, que estão na mesma fase.
E, doutor, ainda acontece alguns casos de microempresários fecharem as portas da sua empresa sem passarem por todo esse processo? E o que pode acontecer nesses casos?
Então, eu diria para você que acontece, temos muitos casos. E, felizmente, até foi uma preocupação maior do Ministério ligado à microempresa de realmente olhar com mais carinho esse tema. Porque,
uhum,
realmente, Jéssica, a maioria das microempresas, empresas de pequeno porte, elas acabavam tendo dificuldade econômica, financeira e simplesmente baixavam as portas. Então, formalmente, ela continuava ativa nas juntas comerciais. Então, isso realmente era um ponto muito negativo dentro da nossa legislação, dentro do nosso dia a dia empresarial.
Uhum.
Então, nós temos, sim, muitos casos. Mas, repito, isso agora realmente se tranquilizou mais, porque hoje, esse empresário que realmente está nos ouvindo, que está nessa situação, eu digo para ele hoje que ele pode encerrar, sim, a sua empresa sem a necessidade de quitação das,
uhum,
dívidas pendentes, sem a necessidade da apresentação das certidões. Então, basicamente, ele vai fazer um distrato social, arquivar na junta comercial, a empresa será arquivada, será extinta. Agora, as dívidas, elas permanecem ativas,
uhum,
né? Como eu disse há pouco.
E, doutor, mas para algum microempresário que esteja nos escutando agora, qual é o passo a passo para fechar a sua empresa?
Boa pergunta. Então, vamos lá. Bom, primeiro, vamos imaginar que, até acho que para responder essa pergunta nesse momento vai ser irrelevante se ele ainda está exercendo atividade econômica ou não. Então, qual o primeiro passo? Ele vai até o seu contador. Ah, eu não tenho mais um contador. Bom, então vamos admitir ainda esse estresse. Ele não tem mais um contador,
uhum,
ativo. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai ter que redigir, pelo menos, um distrato social. Se for uma sociedade, vai ter que fazer esse distrato. Que, na verdade, é uma alteração de contrato social, onde ele diz que a empresa vai ser encerrada, vai ser extinta. Ele vai levar esse documento até a junta comercial da sede da sua empresa, do estado sede da sua empresa, e vai,
uhum,
arquivar. A partir desse momento, com o arquivamento desse distrato social, haverá então a extinção da empresa e o CNPJ será cancelado perante o Ministério da Fazenda.
Uhum. Doutor, o senhor já entrou um pouco no assunto, mas para frisarmos para os nossos ouvintes, em que casos nós temos a dissolução de uma pessoa jurídica?
Então, veja só, em que caso nós temos essas dissoluções? Nós temos, se a gente for analisar assim do ponto de vista técnico, uhum. a gente tem dois conjuntos bem autônomos. O primeiro conjunto que determina a dissolução de uma empresa por via judicial e um outro conjunto que são as vias extrajudiciais. A via judicial, por exemplo, a gente pode citar aqui quando os sócios de uma empresa eles entram numa briga judicial visando justamente a dissolução total da empresa. Que circunstâncias ocorrem isso, José? Bom, basicamente, quando não há mais inteligência entre os sócios, não há mais o que a gente chama de ânimo de permanecer em sociedade. O casamento acabou.
Uhum.
E além do casamento acabar, a atividade também não é mais tão viável. Então essa soma ela é bombástica. Mas também temos a falência. Quando um credor, um terceiro, pede a falência de uma empresa. Mas, José, toda falência leva ao encerramento de uma empresa? Não, não. Existem empresas que estão em estado de falência e continuam a sua atividade, mas são a imensa minoria, a imensa maioria. Essas são basicamente as hipóteses judiciais. As extrajudiciais, a gente começa pela vontade daqueles que exercem a atividade. Não queremos mais, uhum. não deu, né? Acabou. A extinção da autorização para funcionar é uma outra hipótese. Quando temos sociedades com número de sócios maior, 3, 4, 5 sócios, a gente tem uma hipótese que não é tão comum, mas é a vontade da maioria dos sócios.
Uhum.
Também pode levar a essa extinção. E também, as últimas duas hipóteses são a extinção do prazo e duração de uma sociedade e a falta de pluralidade de sócios. Então, explicando melhor essas duas, que são as mais complexas para o ouvinte entender.
Uhum.
Decurso do prazo de duração. É comum que empresas estipulem que o seu prazo de duração será indeterminado. Se você lê o contrato social de uma empresa, que é o documento que faz com que ela nasça, sempre vai ter uma cláusula, isso é obrigatório, que diga por quanto tempo ela vigorará, ela viverá. Na imensa maioria, Jéssica, está escrito lá que é indeterminado. Mas pode ser diferente? Claro que pode. Pode ser por prazo determinado, eu digo quando ela vai nascer, quando ela vai ser extinta. Normalmente essas empresas são de propósitos específicos, são para uma atividade específica que se exaure no tempo. E a falta de pluralidade de sócios é quando uma sociedade fica com apenas um sócio e ele não pretende trazer mais um sócio para recompor essa pluralidade, ou então ele não pretende converter ela numa figura jurídica que é do empresário individual. Aí só há um caminho, que é a extinção. Então, basicamente, a gente previu as hipóteses.
E, doutor, as dívidas trabalhistas, como elas ficam no caso da extinção da empresa?
Então, do ponto de vista técnico, enquanto uma empresa ela ainda tem dívida, tem ações judiciais em trâmite, tecnicamente ela não poderia ser extinta. Por quê? A empresa tem que responder por essas obrigações. Mas os nossos sistemas, eles não são tão perfeitos e pode ocorrer, por exemplo, uma junta comercial arquivar o distrato de uma empresa sem ter esse dado de todas as ações judiciais estarem extintas. Nesse caso, o que acontece? Basicamente, na esfera trabalhista, essa ação ela perdura e na fase de execução de uma sentença, ela vai sim ser voltada contra os sócios daquela empresa enquanto ela estava ativa.
Uhum. Doutor, agora trazendo para um aspecto mais do cotidiano das pessoas, qual o caminho para funcionários de uma empresa que está num processo de dissolução?
Bom, então vamos analisar um ex-empregado que tem uma ação judicial em trâmite, uma ação trabalhista, ainda em fase inicial, né? Vamos até estressar mais. E a empresa entrou numa paralisação e ela está indo para a extinção. Bom, veja só, tecnicamente, ele tem uma ação que pode ser acolhida ou não, mas vamos imaginar que o grande temor desse ex-empregado seja a impossibilidade dessa empresa satisfazer a sentença dele. Se ela for procedente. Aí, nesses casos, o que sugere-se é que esse ex-empregado entre com medidas cautelares de arrolamento de bens, né, para que, então, seja possível arrolar todos os bens que a empresa tem e que, prioritariamente, seja voltada para a satisfação dos créditos trabalhistas, que, na ponderação de credores, ele vem, sim, de forma prioritária.
Uhum. E, doutor, esse processo é mais complexo? É difícil receber esse dinheiro?
Olha, tecnicamente ele não é simples. Uma empresa que entra em dissolução, ela tem que nomear um liquidante que vai justamente fazer essa apuração de ativo e passivo. Nas empresas maiores, Jéssica, é menos complexo, porque tem o liquidante, você como... ex-empregado tem atuação em trâmite, você faz essa cautelar de arrolamento, você deixa claro que existe um crédito sendo constituído e é claro que a empresa ela vai se voltar a atenção obrigatoriamente a isso. O grande problema talvez esteja nas pequenas e microempresas. Eu acho que talvez seja aí o ponto principal da tua pergunta.
Uhum.
Aí é mais complexo mesmo, porque embora a legislação determine que tem que ter um liquidante, normalmente esse liquidante é o próprio sócio da empresa, uma pessoa mais simples que também não tem muitas posses. E aí a chance, Jéssica, de a gente ter uma execução trabalhista frustrada, ela é muito grande.
Uhum.
Muito grande.
E doutor, agora falando em relação ao patrimônio da empresa, qual é o primeiro procedimento que os sócios devem tomar em caso da dissolução da empresa?
O primeiro procedimento em caso de dissolução seria ele primeiro arquivar perante a junta comercial uma ata de reunião de sócios em que eles decidem pelo encerramento da empresa. E nessa ata eles nomeiam um liquidante, que pode ser um dos sócios ou não. Qual a função desse liquidante? Justamente apurar o ativo e o passivo da empresa. Ele vai fazer esse trabalho que é muito importante. Então esse seria o primeiro passo. O segundo passo: conduzir essa liquidação pelo tempo que for necessário até exaurir todos os créditos e pagar todos os credores na medida do possível. E a terceira fase é a partilha. Se sobrar dinheiro, ótimo, partilha-se o que sobrou e encerra a empresa. O problema está se sobrar dívida. Daí partilha o quê? Dívida. Partilha a dívida.
Partilha a dívida. E, doutor, por exemplo, se as pessoas que fazem parte da sociedade da empresa são da mesma família ou... estão num relacionamento, como funciona o processo de dissolução? Esse parentesco ou esse relacionamento pode afetar de algum modo no processo?
Sempre afeta, né? Eu diria assim para você, Jéssica, que empresas familiares elas têm um agravante, que é a relação familiar mesmo. Porque se a gente analisar uma empresa, uma sociedade, não é muito diferente de uma sociedade conjugal.
Um
casamento. Existe afinidade e objetivo comum. Para qualquer sociedade, qualquer empresa funcionar, ela precisa de dois pilares, na minha opinião. Objetivo comum, né? Isso é fundamental, né? E o segundo ponto, que é a vontade de permanecer unido. Então, sociedade conjugal e empresarial parte desse binômio, na minha modesta opinião. Quando um desses pilares se quebra, você começa a ruir a sociedade. Não há mais vontade de ficar junto e o objetivo não é mais o comum, né, que é partilhar dos resultados, crescer, aí você tem um grande problema. Não, nas sociedades familiares vejo esse agravante, que é justamente a ruptura também familiar. Mas se a gente analisar só do ponto de vista empresarial técnico, o fato de ser parente ou não, não modificaria a análise. Seria a mesma.
Né?
Mas na prática o que eu vejo é que sempre sociedades familiares são bem mais graves os processos de dissolução quando não há unanimidade no sentido de encerramento.
Estamos falando ao vivo com o Dr. Gioser Antônio Olivetti, advogado e professor da Escola do Ministério Público de Direito Empresarial. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema dissolução de empresas. E se você tem alguma dúvida, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E doutor, quando deve se considerar efetivamente extinta a pessoa jurídica e quais são as formas de extinção das pessoas jurídicas?
Então, basicamente, uma empresa ela está extinta quando na junta comercial, que é o local de arquivamento dos atos de uma empresa, quando eu digo atos, são documentos. Qualquer documento ligado a uma empresa tem que ser arquivado na junta comercial. Quando você vai na junta comercial e lá há o distrato, o encerramento, o documento dos sócios em que determina-se o distrato e encerramento da empresa. E automaticamente daí o cancelamento da inscrição daquela pessoa jurídica no Ministério da Fazenda. Aí você tem o encerramento dela. Mas também é possível, Jéssica, que esse encerramento ocorra por determinação judicial, que é o caso da falência. Então você não vai ter um documento de distrato dos sócios. Não, você vai ter uma determinação judicial de extinção da pessoa jurídica em função do processo falimentar. Então, basicamente, são essas duas hipóteses que você tem aí de encerramento de uma empresa do ponto de vista legal. Uhum. São essas duas situações.
E, doutor, o que se entende por liquidação de uma pessoa jurídica? O senhor chegou a entrar no assunto, mas para frisar melhor para os nossos ouvintes.
Então, quando a gente fala assim, processo de dissolução de uma empresa, as pessoas têm que procurar visualizar que esse processo de dissolução ele tem três fases. Fase 1 é quando starta, quando inicia o processo de encerramento da empresa. É quando existe um motivo. Ah, José, qual que é o motivo? Vontade dos sócios, por exemplo, é um motivo. Ou, como eu disse há pouco, a falência é outro motivo. Então, essa é a fase 1, que é a hipótese que motivou o encerramento da empresa. Fase 2, que é a liquidação, que há pouco foi a sua pergunta. Então, a liquidação o que é? É o período ou a fase de apuração de todo o ativo e de todo o passivo que aquela empresa uhum. possui. Encerrada essa fase de liquidação, aí é a terceira e última fase, que é a partilha, que é, vamos partilhar o crédito ou débitos.
Doutor, como se conhece na prática uma pessoa jurídica em processo de liquidação?
Sim, boa também a pergunta. Do ponto de vista prático, toda empresa que ela está em fase de liquidação, ela vai ter essa anotação nos seus registros na junta comercial. Então, por exemplo, você vai lá verificar, vai puxar uma certidão daquela empresa junta comercial. Haverá lá a informação se ela está em estado de liquidação ou não. Assim como também se ela está em estado de falência ou não. Então, aí é um diferencial, porque a empresa em estado de falência, ela também está tecnicamente em liquidação, mas daí ao invés da expressão em fase de liquidação, haverá a expressão massa falida. Uhum. Então são essas duas situações em que você identifica uma empresa que está em fase de dissolução.
Uhum. Doutor, na opinião do senhor, o que nós precisaríamos para modernizar esse sistema de dissolução de empresas? Ainda ele está atual?
Eu considero que um grande passo que foi dado, Jéssica, foi no ano passado aqui no estado do Paraná, e agora, recentemente, no plano federal, a possibilidade de você extinguir uma empresa, principalmente as micro e pequenas empresas, sem a necessidade da comprovação da inexistência de dívidas no plano fiscal e previdenciário.
Uhum.
Acho que esse foi um grande passo de modernização na nossa legislação e de atualização, porque não era crível que uma empresa permanecesse ativa, embora já paralisada do ponto de vista prático e sem atividade, não era crível que ela não pudesse ser baixada, ser extinta.
Uhum.
Bastava-se fazer o que foi feito agora, que as dívidas se transfiram para os sócios, uhum. porque a empresa ela já morreu mesmo, ela não tem nem ativo mais, então não é nem lógico isso. Então aquela punição, que era a impossibilidade de uma empresa ser baixada por dívidas, não havia lógica. Então, na minha opinião, respondendo a tua pergunta de maneira mais clara, eu acho que a gente já deu um grande passo, uhum. né, com a modernização da legislação no Paraná aqui no final do ano passado e agora no Plano Federal recentemente.
E, doutor, para finalizarmos então, quais são as responsabilidades que permanecem na liquidação de uma pessoa jurídica?
Bom, eu diria para você que todas as obrigações, se elas não forem quitadas pela empresa, pela sociedade, enquanto em estado de liquidação, elas permanecem ativas. Uhum. Não há uma extinção delas. A única hipótese de extinção de todas as obrigações de uma empresa, mesmo que ela não consiga satisfazer essas dívidas, seria no estado de falência.
Uhum.
Porque quando uma falência é encerrada, e após o decurso de um prazo previsto na lei de falências, são extintas todas as obrigações do falido.
Uhum.
Fora essa hipótese, essas obrigações permanecem ativas. Então, a liquidação, o encerramento de uma empresa perante a junta comercial não significa que as dívidas morreram com ela. Não.
Uhum.
Os sócios passam a ser os responsáveis. Então, com essas mudanças legislativas, Jéssica, eu diria o seguinte, que uma obrigação ela só será encerrada por completo com o pagamento, com a prescrição ou pela extinção das obrigações do falido, no caso da falência.
Uhum. Doutor José, muito obrigada pela presença e pela participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Só tenho a agradecer pelo convite. Toda vez que se chamar, eu venho.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Um bom final de semana.
AM630, a serviço da comunidade.
Bater a laje, fazer um puxadinho, terminar a obra lá em cima, construir pode ter muitos nomes, mas perto da rede elétrica só tem um. Perigo. Ao construir ou reformar, fique longe e tenha cuidado com a rede elétrica. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso eu preciso da sua ajuda.
Eu sou a Santa Casa.
Ao doar para a Santa Casa, você transforma não apenas a vida de um paciente, mas também...